orçamento de Estado, não há uma visão nova para a cultura, uma nova visão e uma nova ambição suscetível de criar um caminho diferente daquele que tem sido e seguido durante estes últimos anos. E o peso deste Ministério, Sr. Ministro da Cultura, é de apenas 0,43% da despesa total consolidada da Administração Central. E essa é a verdade. Esta é que é a verdade. E se é assim que querem dar um peso importante à cultura, parece-nos pouco. O Governo continua a apresentar, como se fosse a primeira vez, um conjunto de intenções e de compromissos. Compromissos que já deviam ter sido cumpridos e agora voltam a ser referidos com toda a desfaçatez, como se fosse normal estes atrasos. E de boas intenções está um inferno cheio e nós sabemos e conhecemos como tem sido o inferno da vida da maioria dos agentes culturais neste país. Senhora Deputada, Senhor Primeiro-Ministro e Senhor Ministro da Cultura, o que aqui hoje importa saber é que garantias é que este Governo pode deixar a todo o setor cultural deste país que este orçamento e que é desta vez que vai concretizar aquilo que promete e anuncia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu tenho muita dificuldade em debater com o PSD. A ideia... Eu ainda agora estou a começar, eu estou a esforçar, mas a Sra. Deputada nem me deixa iniciar a intervenção. Eu tenho muita dificuldade porque eu penso que o PSD nunca percebeu, nos anos que governou, a quantidade de instrumentos de setores que foram dizimados pela vossa governação. E a dificuldade que isso causa, porque aí sim teve muita coisa de se iniciar do início, muita coisa. E isso é muito mais difícil, sabe? Porque é muito mais fácil aniquilar processos e estruturas do que depois reiniciar todo um processo. Porque isto é uma rede, isto funciona em rede. A cultura não é uma coisa estanque em relação ao resto. Ao contrário do que vocês sempre fizeram. Dito isto, vou lembrar uma coisa essencial. Em 2015, à minha esquerda, exigia-se 350 milhões de despesa consolidada do Estado. 350. Nós, neste momento, temos 760 milhões. E a senhora deputada partiu de um pressuposto errado. Este orçamento vai muito além do orçamento que temos relativo ao PRR, às verbas do PRR. Eu aconselho a ler o orçamento de Estado. Teremos facilidade depois em fazer essa discussão. Mas eu quero dizer apenas mais uma coisa. Toda a estruturação que nós estamos a fazer do Ministério da Cultura e está-se a fazer de forma muito consistente.
Sr. Deputado, tem de concluir.
De forma muito consistente. Eu quero dizer que tudo aquilo que nós reerguemos agora e mais iremos reerguer até 2026 com um orçamento discricionário que está proposto e é em compromisso de todos, do PS, do Partido Socialista, que vamos fazer, eu só espero que o partido, o PSD, nos possa acompanhar, pelo menos registar aquilo que nós fazemos. Já não digo dar os parabéns, porque isso nunca dará. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Governantes, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Mais uma vez, os ministérios que tutelam as funções soberanas do Estado são os parentes pobres do orçamento. A dotação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Justiça, da Defesa Nacional e da Administração Interna são irrisórias se comparadas com o que seria necessário para que pudessem plenamente cumprir as suas funções. Mas, sendo certo que essas funções são as únicas que o Estado, a que o Estado se não pode substituir. Quanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, é o que menos vê subir a sua dotação, 1,2%. Muito abaixo da inflação prevista, que rondará provavelmente os 9%. E isto, quando essa dotação era já de si irrisória, Estamos a falar de cerca de 490 milhões de euros. Verdade seja que no que toca ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, e no que especificamente respeita à componente representação externa, podemos dizer que hoje em dia, infelizmente, é indiferente que a verba alocada seja grande, pequena ou mesmo nenhuma, pois que não temos, de facto, nem podemos ter uma política externa. Quem não tem independência financeira não tem capacidade para ter uma política externa autónoma.
Exatamente.
Ora, nós não temos hoje nem uma nem outra. Mas quem depende do dinheiro dos outros para o seu dia-a-dia, nem mesmo políticas internas, autónomas e livres pode ter. Que o digam a Polónia, a Hungria e, ultimamente, a própria Itália, sob permanente chantagem de Bruxelas. Quanto à componente de comunidades, aí sim, um muito substancial reforço da dotação seria indispensável para que o Ministério pudesse prestar aos nossos imigrantes muito mais do que o quase nulo serviço que hoje lhes presta.
Exatamente.
Porque esse quase nulo serviço exige um enorme reforço da rede de balcões consulares e de funcionários desses balcões e de salários desses funcionários. Mas essa melhoria, pelos três últimos governos socialistas, sempre prometida para amanhã, nunca mais chega a hoje. Há que governar hoje para amanhã e não governar amanhã para hoje. Isso não existe. Os amanhãs que cantam nunca cantaram. Ali, a cada vez mais reduzida bancada do Partido Comunista Português pode bem comprová-lo.
Muito bem.
E não será agora, com o Partido Socialista, que os amanhãs começarão a cantar. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Depois de quase dois dias de debate orçamental, há coisas fora do orçamento que ainda não foram esclarecidas, que eu chamaria as coisas do proto-orçamento. Queria aproveitar aqui a intervenção da deputada Carla Miranda, que nos fala de luz e de iluminação, para ver se conseguimos iluminar estas sombras sobre este orçamento. Coisas que não estão cá. Primeira, o salário mínimo foi desligado do mínimo de existência no IRS. O mínimo de existência passa a depender do indexante de apoios sociais, que este ano é atualizado muito mais do que os escalões do IRS, e ainda bem. E a pergunta que eu faço é, já que este governo tem visão larga e visão de futuro, que se compromete aqui de qual é a política da atualização do IAS doravante, para que possamos dizer a todos que estão lá fora de que em Portugal quem ganha o salário mínimo não vai passar a pagar IRS. Segunda coisa que está no orçamento e pode deixar de estar em qualquer momento. Pelas minhas contas e pelos vários instrumentos que estão previstos neste orçamento, há 3.318 milhões de euros daquilo que se possa chamar cativações, sob vários formatos. 3.318. Admitindo que não vão cativar salários da função pública nem prestações sociais, acho que a isso não vão chegar, vão cativar, pelas minhas contas, perto de 15% das despesas discricionárias. Ou seja, estamos a discutir aqui um orçamento ou 85% desse orçamento. Portanto, eu quero saber qual é, mais uma vez, pelas tais vistas largas, a visão do Governo relativamente à utilização destas cativações e de que é que vai depender a utilização específica deste montante recorde, 3.318 milhões, se o Ministro diz que não, só se de repente está finalmente convertido ao valor real e não ao valor nominal. Terceira coisa que está omissa neste orçamento. O Sr. Primeiro-Ministro já se comprometeu aqui, para a altura do último debate quinzenal, de que a TAP é para privatizar nos próximos 12 meses. há um mês atrás, como hoje, os próximos 12 meses ainda caem dentro de 2023. Não há qualquer receita prevista de encaixe com a venda da TAP. E, portanto, já que o Sr. Ministro das Infraestruturas diz a TAP é nossa para o bem e para o mal já sabemos qual foi, já voaram 3.200 milhões de euros ou dinheiro dos portugueses, e a pergunta é, seja qual for o valor de venda, que o Sr. Primeiro-Ministro espero que não fique abaixo de 3.200 milhões de euros, cá estaremos para ver, seja ele qual for, se não pode, já que os portugueses não foram consultados no momento em que o dinheiro foi para lá, se não pode ser devolvido, sei lá, 320 euros a cada português quando venderem a TAP por 3.200 milhões. Não era mal. Estas três coisas, e haveria mais certamente, mas estas três coisas que estão muito obscuras no orçamento deviam ser iluminadas, de acordo com a expressão da deputada Carla Miranda, deviam ser iluminadas para bem da nossa visão de futuro e, sobretudo, para bem da visão do futuro daqueles jovens que estão ali em cima. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. Começo esta minha intervenção com uma pergunta. Qual é a coisa que afeta o nosso país há anos e que atrasa o nosso desenvolvimento, que perpetua desigualdades económicas e sociais e que descredibiliza a política e os políticos, que afasta os cidadãos das instituições e corrói a democracia? Sim, ela tem um nome e não descansaremos de denunciar. Chama-se corrupção. Os números estão aí e não enganam. As estimativas mais recentes indicam que a corrupção em Portugal equivale a cerca de 10% do produto interno bruto, o que significa que aproximadamente 20 mil milhões de euros por ano. Este valor representa mais do que a dotação orçamental de qualquer Ministério e é 5 vezes superior ao orçamento do Ministério da Justiça e da Administração Interna juntos. No plano internacional, estamos cada vez pior, comparativamente aos nossos parceiros europeus. Portugal teve, em 2021, uma das piores classificações de sempre no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional. Pior mesmo só em 2009. No tempo em que José Sócrates era Primeiro-Ministro e que está agora a ser julgado por casos de corrupção. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, a ética republicana, a de Sócrates, o filósofo grego, e não a de Sócrates, o socialista, anda pela Rua das Amarguras. Sim, essa ética que coloca o interesse público à frente dos interesses particulares e que não se contenta com estar no limite da legalidade. E se há quem tenha dado grandes contributos para este estado de coisas, foi o Partido Socialista, que nos últimos 27 anos governou 20 e coleciona casos e casinhos. Ou ainda de casos do passado, com alguns ex-governantes a serem julgados e outros mesmo já condenados. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, infelizmente e para mal dos portugueses, o Governo não dá sinais que este tema seja uma prioridade ou mesmo uma preocupação. E não dá sinais disso quando a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção continua a deixar de fora do seu âmbito os gabinetes dos principais órgãos políticos e de todos os órgãos de soberania, entre os quais o Banco de Portugal. Quando no Orçamento de Estado, apresentado por este Governo, aqui hoje em debate, a única referência relativa à luta contra a corrupção é o artigo 149, relativo ao portal Mais Transparência, onde, de um modo abstrato, menciona a atualização do mesmo e a sua manutenção. Quando a entidade para a transparência, que foi criada por lei há 3 anos, tendo como principal objetivo a apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Património